o senhor veio falar para nós a respeito daquela decisão do Supremo, não é isso?
Pois é, pois é.
Como é que o senhor viu, doutor Gustavo? Vamos explicar para os ouvintes primeiro como foi essa decisão?
Pois é. Cacá, desde o início, né, desse processo todo, a gente tem visto um debate muito grande e às vezes até muito exaltado a respeito de restrição de convívio das pessoas, de quarentena e etc e tal, quem é que tem competência, quem não tem competência, quem tem autoridade, quem não tem autoridade, né? Isso já veio no discurso de governadores, já teve até um entrevero entre o governador de São Paulo e o presidente da República. O fato é que isso não pode continuar desse jeito, não podia continuar desse jeito, né? Então, em razão disso, houve uma demanda ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, por uma liminar do ministro Marco Aurélio, e posteriormente, agora, essa semana, quarta-feira, por decisão de 9 dos 11 integrantes do plenário, uma decisão unânime dos que estavam integrando o plenário, decidiram que sim, tanto os municípios quanto os estados têm competência concorrente, né, autoridade concorrente, legitimidade concorrente, vamos colocar tudo isso de forma junta para que as pessoas entendam que existe isso mesmo, com a União Federal, com o Governo Federal, para decidirem sobre essas medidas de restrição de convívio, de quarentena, ou como é que queira chamar esse tipo de providência que foi decretada e que alguns estão querendo, né, sugerindo que se flexibilize. Então é isso aí. O Supremo Tribunal decidiu nesse sentido.
Certo. Agora, doutor Gustavo, estou até aqui lendo, acabei de ler aqui uma informação para os nossos ouvintes que eu acho que dá para ilustrar isso na prática. O governador de São Paulo, João Dória, está para anunciar, porque o João Dória lá em São Paulo ele faz as suas coletivas agora, no meio do dia, por volta de 11h30, meio-dia, quando ele entra para falar quais são as providências tomadas, fazer aquele balanço e dizer quais são as providências tomadas no Estado. Na prática, doutor Gustavo, o que o Supremo decidiu foi o seguinte: olha, essa decisão cabe aos governadores e aos prefeitos, ou seja, são eles que têm autonomia para definir a respeito dos isolamentos e das medidas a serem tomadas contra a pandemia. Aí fica uma situação um pouco complicada, que daí vai resvalar para o campo político, que é o seguinte: nós temos governadores favoráveis a esse isolamento e temos o presidente que é contrário, mas, até por decisão agora do Supremo, não pode aparentemente fazer nada. Ele tem a sua ação muito restrita, não é isso?
Cacá, cada prefeito, né, por mais longínquo que seja o município do país, cada estado, né, por menos importante, vamos dizer, por menos relevante do ponto de vista econômico que ele seja, ele conhece muito mais da sua realidade, né, dos seus potenciais, dos seus riscos, do que o presidente da República. Por mais que a gente queira entender que há uma questão política que a gente não tem que colocar como preponderante nisso, tem muita gente colocando e não cabe isso, né? O vírus não tem tendência, o vírus não tem ideologia, ele está contaminando quem ele encontra pela frente. Quanto mais as pessoas se unem, mais o vírus as contamina. Então, os prefeitos, os governadores, eles têm muito mais noção da realidade, do dia a dia da sua cidade, do seu estado, do que o presidente da República. Então, se eles estão entendendo, e aí não vai, não tem como você imaginar que um prefeito ou que um governador estejam querendo sacrificar o seu próprio município, sua própria arrecadação, em razão, em favor de um determinado tipo de projeto político. Porque veja-se, por exemplo, no estado do Espírito Santo, Cacá, ontem, eu estava até falando contigo agora há pouco num grupo, né? Eu ouvi ontem de um médico, de um especialista, de uma pessoa que conhece a área e que trata disso, dessa questão de epidemia, que o trato que o Espírito Santo vem dado a isso, e os municípios do Espírito Santo, com destaque para a Grande Vitória, tem sido modelar, né? Tem sido o correto, adequado, impecável. E isso reflete na realidade do Espírito Santo. A gente está vendo um problema, uma crise grave, mas a gente não está vendo desespero nos municípios do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Por quê? Porque existe uma coordenação, existe um planejamento, existe uma coisa sendo feita concatenadamente de acordo com a nossa realidade. Então, Cacá, tanto a segurança quanto a saúde, quanto a educação no Brasil, tem três pilares: municipal, estadual e federal. Não há como você imaginar que alguém de cima vem e diga: vai ser assim ali, vai ser assado a colar. Né? Então, é isso que o Supremo diz. Os municípios e os estados, no sistema federativo, eles têm sim a legitimidade, a competência, a autoridade, a disponibilidade para dizer o seguinte: olha, aqui nesse município, aqui nesse estado, a realidade é essa e as providências são essas, independente do que, felizmente ou infelizmente, queira ou ache, deixe achar o presidente da República.
Doutor Gustavo, essa ordem, então, portanto, vamos supor, né? Vem uma determinação, uma nova determinação do governador Renato Casagrande nas próximas horas aqui para o Espírito Santo. Mas pode ter um prefeito que não concorda com a determinação do governador e estabelece uma outra para a cidade dele. O que prevalece numa situação dessa?
No âmbito dos aparelhos, dos órgãos públicos municipais, das escolas municipais, dos postos de saúde municipais, vai prevalecer a autoridade do prefeito municipal. Da mesma forma que se o governador Renato Casagrande, por exemplo, estende o contingenciamento social, estende, vamos dizer, essa reserva que a gente está fazendo de comunhão de pessoas, né? Ele não pode, por exemplo, o governador Renato Casagrande não pode impedir a BR-101 e a BR-262, o tráfego, ele não pode fechar o aeroporto, né? Mas ele tem condições de adotar medidas que afetem, digam respeito diretamente aos órgãos públicos estaduais, que é um grande corpo, é um grande sistema, né? A gente tem que entender isso, não adianta você querer controlar o que acontece com o dedo da cabeça, o dedo tem uma realidade própria, então a gente tem que ter uma coordenação nisso tudo, e não pode, o que não pode haver, Letícia, uma bagunça, como muita gente está querendo, né? Tem um provérbio, Cacá e Letícia, na África, que fala assim: ninguém mede a profundidade de um rio com as duas pernas. Sabe?
Então, assim,
se a gente está diante de uma situação que ninguém conhece, e aí eu vou chamar, né, se você me permite, o Paulinho da Viola, né? Paulinho da Viola diz assim: faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Então, a gente não conhece esse bicho a todo que a gente está lidando. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que saber, de acordo com as regras científicas. Não é o achismo, né? De achólogo o Brasil está cheio, de tudólogo que eu chamo. Então, é preciso que tenha atenção. E a gente está dentro do Estado do Espírito Santo, está dentro dos municípios, principalmente da Grande Vitória, com uma situação sob controle, né? Pode ser que piore daqui a pouco, mas está sob controle e não é à toa isso. É trabalho, é atenção, é respeito. E a gente tem que exaltar isso aí.
Até porque, doutor Gustavo, a gente tem que tomar um cuidado danado com o fato de, eventualmente, a gente conseguir, e tomara que a gente consiga, aqui no Estado e no Brasil, algum sucesso com esse isolamento, porque começa a surgir uma situação que é de uma incoerência absoluta, que é o seguinte: por conta de um eventual sucesso, as pessoas estão falando, ué, mas não era para morrer milhares e milhares e milhares de pessoas? Isso começa a ganhar as redes sociais, inclusive. Aliás, eu vou até relatar isso. Isso foi dito pelo nosso sensacional ministro da Educação numa entrevista que ele deu para a Rádio Gaúcha ontem. Ele está menosprezou o fato de nós já temos aí mais de 1.700 mortos no país. E falou, ué, gente, mas ele foi irônico, não deu para entender, não dá para entender esse ministro da Educação, mas ele foi irônico, falando, mas vocês não falaram, as pessoas não estavam falando que iriam morrer milhares de pessoas. Bom, nós temos, provavelmente até o final dessa semana, teremos 2 mil pessoas mortas. O ministro, baseou o seu questionamento, o seu discurso, na ideia do seguinte: se não morrer a quantidade de gente, de pessoas que tinham sido inicialmente previsto, é sinal de que a gripe é uma gripezinha. Ou seja, pode se estabelecer daqui a algum tempo, e é algo que a gente obviamente não deseja, uma outra discussão, porque a gente tem vivido de discussão em discussão, polarização em polarização, que é a seguinte: o número de pessoas mortas, ele está acima ou abaixo ou no nível daquilo que se esperava? Se eventualmente, como citou aqui, eu acabei de falar no bloco anterior, o subsecretário Reblin, ele nos disse o seguinte no início dessa semana, ele falou, olha, se não houvesse o isolamento, a gente calcula que nós teríamos 5 a 6 vezes mais casos do que a gente tem hoje. Ou seja, se o isolamento der resultado, a gente não pode esquecer de que houve o isolamento e de que esse número de casos ele poderia ser maior se não houvesse esse respeito, embora a gente tenha visto aí alguns sinais de relaxamento, etc. Enfim, a gente não pode fugir de um eventual sucesso nessa questão.
Cacá, é uma coisa, são correias de transmissão, e as pessoas, Cacá, elas estão, muitas pessoas, elas fazem, né, através do desespero, né, elas fazem contas, levando em consideração um universo numérico muito pequeno, sabe? Quando a gente fala em 100 pessoas, em 200 pessoas, ah, porque é um em 100 não é nada. Agora, um em um milhão não é nada, um em 100 já é muita coisa, um em 10 é muita coisa, Cacá. Então, se a gente tem 5% de 10 pessoas, não chega a ser nenhuma pessoa. Agora, se tem 5% de 200 milhões de pessoas, Cacá, são 10 milhões de pessoas. E 10 milhões de pessoas, se essas 10 milhões de pessoas, por conta de uma contaminação do Covid, forem procurar, ao mesmo tempo, na mesma semana, os hospitais do Brasil, a gente não vai ter mais nada, porque a gente tem infarto, tem AVC, tem outro, tem dengue, tem acidentes domésticos, acidentes de estrada, e essas pessoas estão precisando do hospital. Elas usam os hospitais do mesmo jeito, não está fechado toda a rede pública para o Covid. Então essas pessoas não estão tendo noção do que é isso, dessa questão de escala, e estão desandando a falar besteira, como se, olha, a minha família que ninguém pegou, eu tenho duas pessoas idosas, então ninguém vai pegar, isso é besteira. Então essa falta de consciência crítica que muita gente tem, e por incrível que pareça, o ministro da Educação do Brasil, né? É como se fosse o ministro da Marinha da Bolívia, cara.
É isso aí, doutor Gustavo.
Parece piada, mas é uma piada, piada de mau gosto, né? É. E a gente tá vendo isso acontecer no Brasil como se as pessoas estivessem torcendo, sabe a impressão que dá, Cacá? Ó, tô torcendo pra fulano tá errado e só morrerem 10 mil aqui.
É isso aí.
Não, é um troço insano a gente pensar desse jeito, né?
Okay.
É porque aquele propaganda, Cacá, os 10 mil, aquele que morreu dentro dos 10 mil não está na sua família.
Né? É isso aí. Doutor Gustavo, bom final de semana. A gente fica meio perdido em relação aos dias, mas estamos aí diante de um final de semana, sextou. Bom final de semana para o senhor.
Bom final de semana para todos nós, ainda na resistência, ainda na persistência, na fé de que a gente vai enfrentar isso. É. E vamos ultrapassar isso aí, Cacá, porque a gente já ultrapassou coisa desse tamanho, talvez não dessa dimensão, mas desse tamanho, coisa muito pior, né?
É isso aí.
Vamos junto.
Vamos lá.